nós abrimos o Evangelho no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Alguém quiser aí seguir conosco, é o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. É a nossa lição de hoje. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No entanto, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que se crê ofendido, impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: Vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto de outra. Não, isso não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. O que é misericórdia? O que é ser misericordioso? É ter compaixão. É ser compassivo, é perdoar, é desculpar, é entender as faltas alheias e esquecê-las, deixá-las de lado. O misericordioso, o compassivo, ele nunca pensa em vingança, ele jamais pensa em revidar uma ofensa. Ele sempre se coloca num degrau acima, não por orgulho, não é isso, mas ele pensa assim: ah, não vai me atingir, não vai me machucar, eu não me importo que tal coisa seja feita comigo, tal ingratidão, tal ofensa. Não. Ele simplesmente tem o coração tão bondoso, compassivo, misericordioso, que ele desculpa toda e qualquer ofensa que possa ser feita a ele. E olha que Jesus diz aqui, olha: se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, a maneira como nós tratamos o nosso próximo, que nós enxergamos o nosso próximo, é a maneira como Deus também vai nos enxergar, é a maneira como Deus vai nos tratar. É claro, ninguém pense por isso que Deus vai nos julgar separadamente dos outros e que vai nos castigar. Não, não é isso. A justiça de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão abrangente, que ela não deixou de fora uma única infração, um único erro, um único pecado praticado por nós. E eu digo aqui a palavra pecado, mas nós sabemos que essa palavra, ela não é usada na doutrina espírita. A doutrina espírita substituiu a palavra pecado por assumir determinada responsabilidade pelos erros cometidos, pelos erros praticados. Sendo assim, então Deus não nos pune do jeito que poderíamos pensar. Antigamente as pessoas diziam, né, Deus castiga. Não. Deus já criou os seus mecanismos da sua justiça, da sua lei. E tudo, absolutamente tudo, já está previsto. Se nós extrapolamos a lei, se nós violamos a lei, a própria lei tem um mecanismo que reage sobre nós. Mais ou menos assim. Vamos, é a lei de ação e reação. É claro que nem sempre essa reação ela é imediata, porque a justiça de Deus está aliada à misericórdia. Se a pessoa se arrepende, se a pessoa se emenda, se ela muda de maneira de pensar e de agir, a justiça ela é mais branda, porque a pessoa se arrependeu e aprendeu que aquilo é errado. Agora, qual é a extensão desse perdão? Até quando nós devemos perdoar aos nossos irmãos? O Pedro pergunta a Jesus: Senhor, será até 7 vezes? Essa pergunta do Pedro, ela tem razão de ser, porque naquela época, os homens ainda tinham crença na simbologia, tinha crença no poder dos números. Então existia, cada número tinha um significado. O 7 era, significava a perfeição absoluta, né? Porque era a soma de outros números, do 3, que representava o espírito, a matéria e Deus, e o 4, que representava outras coisas. Eu nunca estudei numerologia, eu não sei bem como é isso, mas era a soma do 3 e do 4. Então, 7, que era a perfeição absoluta. Então, o Pedro pergunta: é até 7 vezes? Então, Jesus, de maneira sábia, de maneira totalmente misericordiosa, aconselha o Pedro: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. O 7 é o número perfeito, a imensidão, o infinito. Então, está aí a explicação. Não, Pedro. O perdão, ele deve ser infinito. Tantas vezes quantas nós formos ofendidos, nós devemos perdoar. Olha, nós temos aí o grande exemplo de Jesus, que nos perdoa incondicionalmente tantas vezes quanto nós erremos. E Deus, então, na sua misericórdia infinita, na sua compaixão infinita, porque sabe que o erro, ele faz parte da nossa natureza humana, no estágio evolutivo que a gente se encontra. Então nós somos sim passíveis de erro, quem não é? Mas é preciso que a gente perdoe sem condições. O Kardec, ele chama a nossa atenção aqui para o seguinte: há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, né, aquela em que o ofendido, ele até age de tal forma que até possa parecer que ele é que ofendeu. Então, a sua compaixão é tamanha, a sua misericórdia é tamanha, que ele busca confortar o outro com o seu perdão, com as suas desculpas, né? Com a sua compaixão. Ele troca de lugar com o outro, como se ele sim fosse o ofendido. Então, esse perdão é o perdão verdadeiro, porque refaz as relações entre as duas pessoas, não deixa nada pendente, não deixa nenhuma falsidade entremear esse perdão. Ele é verdadeiro, ele é de coração para coração, de alma para alma. Agora existe aquele outro, né? Aquele falso perdão, aquele perdão de conveniência, aquela situação em que o ofendido, ele não esquece a ofensa que sofreu. Ele finge, porque ele busca, vamos dizer assim, faturar em cima da situação. Ele busca aparecer diante dos outros. Ele busca se mostrar alguma coisa que absolutamente ele não é. O perdão é apenas da boca para fora. O seu íntimo, o seu coração continuam tão magoados quanto antes, com o desejo de vingança, com o desejo de revidar aquela ofensa. Nesse caso aí, não há perdão verdadeiro. No primeiro, as energias se renovam, as energias se purificam de lado a lado. Nesse não. Nesse, essa energia negativa, esse fluido pesado, ele continua existindo, porque parte do coração essa energia que não é verdadeira. E o outro sente, aquele que ofendeu, apesar de se dizer que ele foi perdoado, ele sente que isso não é verdade. Então não há o perdão verdadeiro. Por quê? De parte a parte, porque o outro, percebendo a mentira, a falsidade, ele vai ter com ele o seguinte pensamento: preciso tomar cuidado com o fulano, ele vai tentar se vingar de mim, porque ele não soube me perdoar de verdade. E nós? Nós perdoamos de verdade, nós perdoamos indistintamente, nós perdoamos 70 vezes 7, nós perdoamos indefinidamente todas as ofensas, ou nós vamos ficando recalcados, ou nós vamos guardando mágoa? E a mágoa que vai sendo guardada, o ressentimento que nós vamos guardando, vamos dizer assim que ele vai fermentando, ele vai aumentando. É como se tivesse numa panela de pressão e que essa panela não tivesse uma válvula de escape. Então aquilo vai ferindo. Aquelas ofensas vão ferindo. A gente não esqueceu, a ferida está aberta. Outra ofensa, outro machucado. Outra ofensa, outra dor, outra mágoa. E vai chegar uma hora que, assim como a panela de pressão sem a válvula de segurança, a pessoa também vai explodir, vai estourar. E aí, o que que vai acontecer? O perdão não foi verdadeiro, então ele vai se vingar de maneira dolorosíssima. Ele vai somar todas as mágoas, ele vai somar todas as ofensas e vai revidar aquilo com toda a capacidade de maldade que ele possa, de revanchismo que ele possa ter. Por isso, guardar mágoa é muito perigoso. Guardar ressentimento é muito perigoso. Tanto que os espíritos têm nos instruído que mágoa, ressentimento, ódio são sentimentos que vão nos corroendo a alma, vão nos corroendo o espírito. E vai chegar um momento em que vai acontecer o seguinte: essa mágoa, esse ódio vão se manifestar fisicamente, vão nos prejudicar até fisicamente. Quantas úlceras, quantas urticárias, quantas dores de cabeça, enxaquecas, quantas alergias, quantos problemas no fígado, problemas hepáticos, vesícula, são o resultado desse ódio acumulado. Para isso, não há remédio humano, não há remédio na farmacopeia humana, porque a doença não está no corpo. Ela se manifesta no corpo. Ela tem que se mostrar de alguma forma. Porque senão a pessoa também nunca vai pensar que está doente. Então ela se manifesta no corpo. Mas a sede da doença, a origem da doença, é o espírito. Então toma remédio. Não adianta, porque aquele remédio, ele cura ou ele neutraliza os sintomas, mas a doença em si, as causas, estão ainda intactas no espírito, no coração, na mente. E é lá que ela, essa enfermidade, precisa ser tratada. E como é que se tratam as enfermidades do espírito? Com remédios espirituais. Qual é o remédio espiritual mais eficaz? Aquele que cura todas as enfermidades do espírito. O amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. E onde é que nós podemos encontrar esse remédio? Nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho. No nosso caso, Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos ali todo um guia de bom viver. Toda uma cartilha, de bem viver, de ensinar boas maneiras, mas não boas maneiras apenas para as nossas ações exteriores do nosso corpo, mas para o nosso espírito, a nossa reforma íntima, a tão comentada reforma íntima. Isso, Helena, é isso aí mesmo. É no Evangelho que nós vamos buscar esse remédio. Lá, as leis de Deus, as leis divinas, estão resumidas, estão ali inseridas, e a gente pode então ir estudando o Evangelho e colocando em prática todos aqueles ensinamentos. E esses capítulos 7, 8, 9, 10, que são bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm puro coração, e assim por diante, eles nos mostram. Ali está, vamos dizer assim, a vacina contra o ódio, contra a desavença, contra o egoísmo, contra a vaidade e todos os defeitos que a gente possa trazer dentro de nós. O Evangelho, ele precisava ser estudado por nós com muita seriedade, com absoluta seriedade, com absoluta vontade de aprender e de colocarmos em prática. Porque apenas ler por desencargo de consciência não significa muito, não. Ler o Evangelho como nós lemos uma revista, um jornal, sem compromisso de aprender. No jornal a gente busca alguma informação, algumas revistas nós só buscamos distração, nós só buscamos diversão. Às vezes ela não nos acrescenta nada. Às vezes nos dá ali uma calma, porque tira o nosso pensamento de determinadas coisas. Mas com o Evangelho, não pode ser assim. Com o Evangelho, a coisa deve ser levada a sério. E graças a Deus, nós temos as nossas infinitas reencarnações, que são outras tantas oportunidades de a gente ir aprendendo pouco a pouco aquilo que nos ensinam as leis divinas ou as leis naturais. Eu vou ler para nós mais um trecho, uma mensagem do livro Inspiração, do Emmanuel, para que a gente possa continuar a nossa meditação, né? E possamos ir nos melhorando pouco a pouco, fazendo esse exercício diário de transformação. Mais e menos. Dá sempre do que tenhas, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que dar pouco é deteriorar o que se tem nas garras da sovinice. Temos pouco? Vamos dar pouco. Vamos nos lembrar do óbulo da viúva. É muito melhor nós darmos um pouco do que deixar perder, mofar, carunchar na nossa dispensa. Lembram, há anos e anos atrás, quando eu era menino, faz um tempo já, era comum as pessoas passarem na porta da casa da gente pedindo. Era muito mais comum do que hoje, né? Que aquelas pessoas, quem está da minha idade lembra do que eu estou falando, elas traziam uma coisa que se chamava uma mala. O que era uma mala? Pegava-se geralmente saco de açúcar, aquele saco branco, e costurava as duas bocas, né? E deixava ali um corte, uma boca, sem costurar. E jogava aquilo nas costas e saía de casa em casa. Então, num saco, colocava geral. Eu lembro, aqui em casa, minha mãe era um copinho de extrato. Um copinho de extrato. Então, colocava numa mala era o arroz, na outra era o feijão. Outra hora saía com uma garrafa pedindo banho, uma vasilha pedindo banha. E aquela pessoa ia passando de casa em casa. Quando chegava num determinado ponto, ela já não estava mais dando conta de carregar por causa do peso. Porque ninguém negava, ninguém tinha que sobrasse, mas ninguém negava. E um copinho aqui, o copinho na outra casa, o copinho na outra casa, no fim do dia, ela estava munida, como a gente dizia antigamente. Ela tinha ganhado o necessário para o seu sustento. Então, é preferível dar pouco do que não dar nada. Serve sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que servir pouco é não ter utilidade para ninguém. Trabalha sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que trabalhar pouco é afundar-se a pessoa no poço da inércia. Auxilia sempre para o bem de todos, ainda que seja pouco, porquanto muito pior do que auxiliar pouco é não auxiliar em favor de ninguém de modo algum. Espera o melhor sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que esperar pouco é naufragar nas sombras do pessimismo. Estuda sempre, ainda que seja pouco, porque muito pior que estudar pouco é acomodar-se a criatura nas trevas da ignorância. Pratica a humildade sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que pouca humildade é petrificar-se alguém na frieza do orgulho. Exercita a paciência sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior do que pouca paciência é residir a pessoa no espinheiro da irritação. De tudo que seja bom e útil, belo e nobre, é conveniente realizar sempre mais, porque quanto mais fizermos nas áreas do bem, mais amplamente receberemos os bens da vida. Entretanto, se não pudermos realizar o máximo, atendamos pelo menos ao mínimo do que possamos fazer, de vez que todo muito depende do pouco a fim de começar. Então, o Emmanuel nos ensina aqui, nos aconselha que a caridade, que a bênção, que o auxílio, que o entendimento, que a paciência deve ser cultivadas, devem ser cultivados, ainda que pouco. Melhor pouco do que nada, porque quem já pratica o pouco é que já está dando os primeiros passos no aprendizado. Aquele que está parado ainda vai ter que recomeçar. Sabe lá, Deus, quando essa pessoa vai se decidir a começar pelo bem, pelo perdão, pela caridade, pela paciência. Então, é preciso começar hoje, pouco, um passo, mas como diz aquele ditado chinês, uma caminhada de 100 quilômetros começa no primeiro passo. Se não dermos o primeiro passo, a caminhada não acontece. Bom, então vamos, nosso tempo acabou, nós vamos encerrar a nossa fala, o nosso culto, agradecendo a Deus, a Jesus, por todas as bênçãos que tem proporcionado a cada um de nós. Agradecermos a Deus e a Jesus pela paz e a tranquilidade que nós desfrutamos. Agradecermos pela fartura. Nenhum de nós tem necessidade de sair pedindo ajuda. Todos nós temos o suficiente para o nosso sustento. E temos até de sobra com que nós podemos ajudar o nosso irmão, ainda que seja com um pouco, como diz Emmanuel para nós. Obrigado, Jesus, pelas limpezas nos lares, pelo amparo aos nossos irmãos enfermos. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja.